Paraná em Rede.
O câncer de mama é uma doença que exige atenção periódica. Um caso que poderia ter um tratamento relativamente simples pode acabar ficando mais grave com o tempo. Por isso, a prevenção é tema de audiência pública da Assembleia Legislativa do Paraná. A reportagem é de Amanda Yargas.
Nesta terça-feira, uma audiência pública proposta pela deputada estadual Cantora Mara Lima, do PSC, discute a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. O encontro conta com representantes do Hospital Erasto Gettner e do Hospital Evangélico de Curitiba, do Hospital do Câncer de Londrina, do UOPECAM, que é o Hospital do Câncer de Cascavel, e da Associação Amigas da Mama. A deputada é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná. E o assunto ganhou espaço porque, durante a pandemia, o número de mamografias diminuiu. De acordo com o SUS, no primeiro semestre de 2019, foram realizados no país mais de 180 mil exames deste tipo, contra pouco mais de 131.600 em 2020, uma queda de cerca de 27%. A doutora Renata Hayashi, ginecologista do Hospital Marcelino Champagnat, ressalta a importância do exame preventivo.
A importância de fazer os exames preventivos, que seriam o check-up de rotina anual para paciente, é justamente para prevenir a ocorrência de um câncer mais evoluído. Então, assim, o preventivo, a prevenção, ela vem com os exames de rotina. Então, nós, especialistas ginecologistas, orientamos os exames de rotina uma vez ao ano para as pacientes acima de 40 anos, para que elas passem em exame físico para palpação das mamas e para a realização dos exames anuais, né, que seriam os exames que a gente faz a prevenção tanto do câncer de mama quanto do câncer do colo do útero.
Além disso, ela explica por que é indispensável que o diagnóstico seja feito de forma precoce.
Justamente porque se o câncer ele for diagnosticado precocemente, o tratamento é mais eficaz, geralmente menos agressivo. Então, um câncer de mama diagnosticado no início, às vezes uma cirurgia é o suficiente e depois só faz o acompanhamento. Quando esse diagnóstico ele é mais tardio, ou seja, a paciente não faz os seus exames de rotina ou diante de alguma situação acaba não procurando o atendimento médico, se esse câncer tiver já evoluído, o tratamento inicial, às vezes, começa pela quimioterapia e depois a possibilidade de uma cirurgia. Então, assim, quanto mais tardio for o diagnóstico, geralmente mais complexo é o tratamento.
A ginecologista também lembra que as mulheres podem fazer, periodicamente, um autoexame das mamas para notar possíveis alterações.
O autoexame de mama, ele deve ser realizado após o período menstrual, que é quando não tem tantas alterações da consistência da mama, justamente pelas questões de alterações hormonais pré-menstruação. Geralmente a gente orienta durante o período do banho, né, em que você tem a umidade da água, para deslizar os dedos sobre todas as regiões da mama.
E ela reforça que cuidados gerais com a saúde ajudam a evitar o câncer de mama.
Faça o seu exame de rotina anualmente e conforme a orientação do seu médico. Se for necessário, repita ele mais vezes ao ano. Lembrando que o câncer de mama ele está relacionado com a qualidade de vida, então procure ter uma vida saudável, comer alimentos saudáveis. A prática da atividade física ela é importante e sempre que possível, uma vez ao ano, passar em consulta presencial com o seu ginecologista.
Repórter Amanda Yargas.
Para incentivar o turismo na região, a Prefeitura de Tomazina aproveitou uma das belezas naturais da cidade, a Cachoeira Salto Cavalcante, melhorando a estrutura do espaço para oferecer uma nova opção de lazer aos turistas e moradores. Fique com a reportagem do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, Sindafep.
Bom gestor público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
criação de projetos para fomentar o turismo local é essencial para o desenvolvimento dos municípios, sobretudo no pós-pandemia da Covid-19, doença que impactou profundamente o setor. E foi justamente para incentivar o turismo que a Prefeitura de Tomazina, no Norte Pioneiro, aproveitou uma das belezas naturais da cidade para criar o projeto Parque Salto Cavalcante. O diretor de turismo, Michel Couto Mendes, explica pra gente um pouco mais sobre a iniciativa.
Como o local é para visitação e é o principal atrativo turístico da cidade de Tomazina, o prefeito achou por bem estruturar a área, né? Então, formulamos o projeto, fomos atrás de linhas de recurso com o governo federal. Com isso, fomentou naturalmente o nosso turismo. Então, com essa estrutura, pôde-se receber com mais qualidade os turistas e proporcionar um desenvolvimento mais equilibrado.
O parque conta com um deck com vista para a cachoeira, restaurante e sanitários. Também foram construídas galerias, garantindo que os rejeitos produzidos sejam tratados, preservando assim o meio ambiente. O espaço conta com estacionamento, rampas de acesso e as estradas no entorno que foram revitalizadas. Além de garantir a preservação ambiental, o Parque Salto Cavalcante oferece lazer para turistas e moradores da cidade.
Os benefícios quanto à gestão pública é que nós podemos proporcionar um local mais adequado para a visitação dos turistas e também proporcionar o melhor lazer para a população de Tomazina. E como é uma questão turística também, a instalação do parque pode fomentar a região. Então, alguns proprietários ou vendedores que trabalham a parte do turismo rural pode fomentar a questão das pessoas que vão ali e podem também como comercializar algum tipo de produto. Então, esse foi um dos benefícios importantes para a cidade e para a comunidade.
Os bons resultados garantiram à iniciativa o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2020, uma das premiações mais importantes deste segmento no país. Para o prefeito de Tomazina, Flávio Xavier Zanosso, a premiação incentiva os gestores na criação de novos projetos.
Eu acho que é um projeto muito legal, a gente vai participar já desse ano também, já estamos fazendo as inscrições. Acho que é um projeto que faz com que o gestor busque alternativas e busque viabilizar projetos na sua cidade. Então, eu só tenho que parabenizar a essa iniciativa.
O Prêmio Gestor Público Paraná 2021 está com inscrições abertas até o dia 16 de julho. Gestor Público, inscreva projetos do seu município pelo site pgp-pr.org.br.
E o secretário de Saúde de Quatro Pontes, no oeste do Paraná, Marco Antônio Wickert, foi multado em R$15 mil por furar a fila de vacinação contra a Covid-19, conforme o Ministério Público do Paraná. O secretário perdeu os direitos políticos por um ano, porque tomou a dose da vacina ilegalmente em março. A multa será paga em 15 parcelas de R$1.000 e o valor será destinado para o combate ao coronavírus na cidade. Marco continua como secretário municipal de saúde, pois pode assumir cargo público por nomeação. Entretanto, por perder os direitos políticos, não poderá se candidatar a nenhum cargo por um ano. E os deputados aprovam um projeto de emenda à Constituição para agilizar e desburocratizar projeto da Nova Ferroeste. Acompanhe a reportagem da Assembleia Legislativa do Paraná.
A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou em primeira votação na sessão plenária desta segunda-feira uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que altera um artigo da Constituição Estadual e dispensa a necessidade de lei complementar para regulamentar a prestação indireta de serviços públicos. Outro aspecto da PEC é a previsão de possibilidade da prestação indireta destes serviços ocorrerem por outorga de autorização. O líder do governo, deputado Hussein Bacri, do PSD, explicou o objetivo da proposta enviada pelo Poder Executivo, usando as ferrovias paranaenses como exemplo.
Ela se adequa a diversos países que adotaram esse modelo mais moderno, em que possibilita com que a iniciativa privada possa participar. De que forma? Nós temos um ramal principal aqui no Paraná, de Paranaguá, e o projeto do governo até Maracaju, e ela visa autorizar na Constituição a possibilidade real e concreta de que empresas particulares possam acessar esse ramal principal. Por exemplo, lá no oeste nós temos grandes frigoríficos e que eles poderiam baratear os seus custos na medida em que tiver uma autorização para que elas possam fazer a ligação dos seus pontos até o ramal principal.
O assunto foi tema de debates no plenário entre deputados da base governista e da oposição. Como contraponto ao argumento do Poder Executivo, o líder da oposição na Assembleia Legislativa, o deputado professor Lemos do PT, falou da preocupação que a mudança na Constituição flexibilize o controle sobre as concessões.
Esta PEC não é só para a Ferroeste, é para qualquer ferrovia a ser construída no estado do Paraná e também trata do sistema aquoviário. E não vai tratar somente do sistema ferroviário e aquoviário, porque no caput do artigo 146, o governo está mudando a redação para não precisar mais de lei complementar para regulamentar. E aí pode ser por lei ordinária. Com apenas 15 votos aqui na Assembleia, por exemplo, o governo pode mudar, pode regulamentar. Hoje é preciso 28 votos no mínimo aqui na Assembleia, porque é lei complementar. Então ele facilita para fazer a entrega para a iniciativa privada, para privatizar aquilo que é público. Então nós somos contra. E a outra alteração é que não vai precisar mais de licitação. Somos contra, porque é importante fazer a licitação. É como um concurso público. E aí a empresa que oferecer as melhores condições para a população é que deve ganhar a licitação. E se você retira a licitação, você pode entregar para quem você quiser, para os amigos do rei. Nós somos contra.
Ao final da sessão plenária, foi aprovado um requerimento para que não seja preciso um intervalo de 5 sessões entre a primeira e a segunda votação da PEC, como é previsto no regimento interno da Assembleia Legislativa. Desta forma, ela retorna ao plenário para discussão de mérito na tarde de terça-feira.
E o Atlético inscreve 5 novos jogadores para a fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana. Fique agora com as notícias do esporte do Anderson Luiz.
Esportes. O Atlético Paranaense realizou alterações na lista de inscritos para a Copa Sul-Americana. O Furacão realizou 5 novas inscrições. Os atletas já ficam à disposição para o duelo contra o América de Cali. O principal destaque é o meia Davi Terans. Além do uruguaio, o Furacão também inscreveu destaques das categorias de base. Os atacantes Jader e Emerson, o goleiro Mikael e o meia John Mercado ficam à disposição do técnico Antônio Oliveira. Dos 50 jogadores que foram inscritos no começo da competição, 8 não integram mais o grupo. Lúcio Gonçalves, que se aposentou, Jaime Alvarado, que não renovou o contrato, Jandrei, que voltou para a Itália, Felipe Aguilar, que foi para o Atlético Nacional da Colômbia, Guilherme Bissoli, que foi para o Cruzeiro, e Reinaldo, Giovani e Iago, que foram para o CSA. O Rio Branco foi derrotado mais uma vez no Campeonato Brasileiro da Série D. Neste domingo, o Leão da Estradinha foi até São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, e perdeu para o Aimoré pelo placar de 1-0. Foi a primeira derrota do técnico Vitão no comando da equipe de Paranaguá. Com resultado, o Rio Branco segue na última colocação do Grupo 8 com 3 pontos e sem vencer na competição. O próximo compromisso do Leão da Estradinha será o duelo estadual contra o líder, FC Cascavel, no próximo domingo, em Paranaguá. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu... Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.